Vamos abrir a nossa Bíblia aí, o tempo está passando. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Tá assim. Onde é que vocês vão? Onde é que vocês vão, vocês dois? Lê para mim, por favor, quem? Para ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 10. Nós vamos ler, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, presta atenção nisso. Na verdade, não é difícil a gente crer. Não é difícil a gente crer. Quando Jesus chegou diante do cego, ele perguntou ao cego, tu crês? Ele disse, aí ele, creio, né? Chegou perto do doente, você acredita? Eu acredito. Então, levanta, pega a sua cama e anda. Levanta, você acredita? Então, acreditar, nós acreditamos. Até o próprio diabo, vocês sabem, acredita. Todo mundo acredita. Todo mundo tem a sua fé, e ele acredita, todo mundo acredita. São raras pessoas que não acreditam, mas a grande maioria acredita. Pode às vezes não acreditar da forma correta, da forma certa, mas acredita. O diabo acredita. Os demônios creem, né? Sabe. O demônio sabe da existência de Jesus, ele sabe, acredita que ele existe, acredita, crê em Deus, você crê em Deus? Creio. Né? Nós cremos que Jesus é Deus? Cremos. Mas, às vezes isso nada vai resolver para nós. Às vezes isso não resolve para nós nada. Né? Lembra de uma passagem que diz assim, aquele que disse que acreditava, ia fazer tudo que Deus mandasse, recebeu ali o crédito, né, de que realmente ia fazer, mas não fez. E o outro que não fazia, não fez nenhuma afirmação. Não, eu nem sei se eu vou ser capaz e tal, não vou falar nada, não vou não. Né? Mas depois, quem conseguiu fazer foi o que disse que não fazia, que não iria fazer. Qual dos dois serviu a Deus? Qual dos dois interessou para Deus? Aquele que fez. Amém? Então, não basta a gente dizer. Não basta a gente falar, não basta a gente às vezes fazer cantar, chorar. Tem gente que é bom para chorar, tem gente que cada pessoa tem o seu dom, né? Então, tem pessoas que... Mas não faz o que Deus manda. Não pratica, não faz a vontade de Deus, não adianta. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que pratica, esse é o que Deus procura. É esse que Deus, é que vai ser alcançar a sua salvação. Amém? Nós estávamos cantando agora mesmo. Me ensina a permanecer. Eu preciso viver neste lugar. Neste lugar. Ali fala assim, né? Do santo dos santos. Viver na presença de Deus. Viver na presença de Deus. Eu preciso viver na presença de Deus. Uma pessoa que anda com Deus, que vive com Deus, ele não erra. Não erra porque Deus está sempre ali ao lado dele, guiando, dirigindo, mostrando o que ele deve fazer, o que ele não deve. Mas não é fácil. Não é fácil. Muitas coisas acontecem que tiram, nos tiram do caminho, nos afasta de Deus. Então não é fácil permanecer, perseverar na doutrina, no caminho, no ensinamento de Deus. Não é fácil. Ontem nós falamos alguma coisa a esse respeito, né? E hoje nós vamos continuar aqui. Vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Diz assim, lê por favor.
Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições.
Então vejam, então vamos ler novamente. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Ele não abandonou a doutrina. Ele não deixou a doutrina. Ele perseverou na doutrina. Onde é que a gente cai? Onde é que a gente tropeça? Quando é que nós, às vezes, deixamos a desejar? Quando nós nós vamos caminhando muito bem, de repente vem a perseguição, vem a luta, vem a tribulação, e você sai, larga a doutrina, larga a doutrina. Sai do caminho. Então ele fala, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Modo de viver. A pessoa erra quando ele começa a deixar. Percebe, você vê, o povo de Deus, é o corpo de Cristo. Então, para ele viver, para ele viver bem, ele tem que viver aqui, não pode sair daqui. Ele tem que viver bem. Tá? Tá aqui, ó. Né? Sempre nós fazemos isso aqui, para nunca esquecer. A igreja é o corpo de Cristo. Então a pessoa, ela não suporta. Ela não permanece aqui, ela não suporta. Ela não suporta o quê? O enjoo de um. É o mau testemunho do outro. A falta de caridade. De um, né? A falta de educação de outros, a desobediência, ela não suporta. O que ela vê, ela não suporta. Ela acha que se tudo fosse do jeito dela, que se tudo fosse do jeito que ela, então ela pensa assim, se eu fosse pregar, eu pregaria melhor. Se eu fosse tocar, eu tocaria melhor. Se eu fosse ministrar, eu ministraria melhor. Se eu fosse administrar, eu administraria melhor. Ela pensa assim. Ela não suporta. Ela fulano ali faz errado, ciclano ali faz errado, etc. E ela imagina que ela chora melhor que os outros. ela não suporta e sai ela sai do caminho. Ou sai, ou ignora. Não sei se vocês estão entendendo. Estão entendendo? Isso é verdade? Não é assim? É assim ou não é assim? Ou não é assim? Todo mundo acordou, já está todo mundo acordado. Todo mundo está conseguindo balançar a cabeça. Eu pergunto, é assim ou não é assim? É desse jeito. Aí ela fica fora do corpo. Ou seja, ela está no nosso meio, mas ela não consegue ser daquele meio. Ela fica incomodada ali. Presta bem atenção no que eu estou falando. Ela está no meio. E ela vai ficar até uma hora, até um momento em que ela não suporta mais e é lançada fora. Engraçado que ela não é lançada fora porque ela quer, não. O próprio Deus é que tira. A planta que ele não plantou, ele tira. O ímpio não permanece na congregação dos justos. Não é porque ela quer. É porque Deus tirou. Deixou, Deus tirou. Deus deixou ela ali até para ver se ela entendia. Mas ela não fica, então. O ímpio não permanece na congregação dos justos. Ele não suporta. Eu não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. Então, como é que ele é? Isso é egoísmo. Isso é vaidade. E isso é um mal, não é um bem. É falta de humildade. Porque você pode ser o melhor. Mas o que diz a Escritura? Que o melhor tem que ser o menor. Então, se você é o melhor, seja o menor. Seja o mais simples. Seja o mais simples. Deixa que Deus vai te honrar. A hora certa, Deus vai te honrar. No momento certo, Deus vai dar honra a você. Vai dar um a você. Então não é fácil, gente, permanecer, que é o que nós estamos falando esse dia sobre permanecer. Não é fácil permanecer aqui dentro, ficar aqui dentro. Porque aqui é um lugar difícil demais. Difícil demais de ficar. Foi onde Jesus ficou. Ali, aqui dentro. E nós observamos que muitos que poderiam, que têm capacidade, que têm, vamos dizer assim, têm know-how, né, têm capacidade, têm inteligência, têm sabedoria. É por isso que Deus não pôde escolher os melhores. Deus foi escolher os menores. As pessoas falam assim. Por isso é que não são muitos os grandes, os inteligentes, que Deus pegou. Quantas vezes eu oro e falo, Senhor, mas tem tanta gente melhor do que nós, tem tantas pessoas mais inteligentes, sábias, pessoas cultas, uma facilidade para poder aprender, para falar e tal. Mas essas pessoas nem sempre servem para Deus. Por que não serve? Porque elas não submetem a Deus, elas não têm aqueles princípios que são princípios fundamentais para uma pessoa servir a Deus. Tem alguns princípios que são fundamentais para a pessoa servir a Deus. Que é submeter a doutrina. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Não aceita a doutrina de Cristo. Então, não concordo. Desse jeito, eu não concordo. Mas, gente, nós não estamos aqui para poder lançar outra doutrina. Nós não estamos aqui para colocar outra doutrina em vigor, não. Nós estamos aqui para cumprir, para obedecer a uma doutrina que já existe, que é um fundamento. Ninguém pode lançar outro fundamento do que já foi lançado. Não sei se vocês lembram do que foi falado ontem. Lembra, Iracê? Alguma coisa? O que, é que você lembra de ontem? Hã? Então, ele fala, a semente que foi lançada na boa terra, né, Iracê? Né? A semente que foi lançada na boa terra, na terra boa, a terra boa é a pessoa, a semente é a palavra de Deus. E ali, a semente pôde crescer, por quê? Hein? Achou ali um coração? Hã? Achou ali um coração bom, honesto. O que mais nós falamos? Fiel, justo, obediente. Então, eu preciso entender isso. As pessoas, eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Né? Quantos jogadores de futebol aí, às vezes, jogam muito bem, mas não, ele não tem... Ele não tem sabedoria, ele não tem entendimento, às vezes a carreira dele termina cedo, a carreira dele acaba logo, porque ele é soberbo, porque ele não tem um bom coração, não tem paciência, não tem humildade. Ele acha que ele sozinho, não, ali são 11 jogadores, ele sozinho não vai fazer. Ele precisa do goleiro, ele precisa do goleiro. Então ele tem que ter amizade, companheirismo com o goleiro e tal. Ele não pode chegar e tratar o goleiro, né? Você não vale nada. Você não presta. Presta não? Vai desfazer do goleiro? Aí tem o zagueiro, ele vai desfazer do zagueiro, só porque ele é o bom, ele é o bom. Assim também é entre nós. Nós vamos entender isso. Que a natureza humana, por si só, ela é difícil. Se você quiser ser, se você quiser ajudar a Deus, se quiser ajudar a Deus, tem que ser pequeno, gente. Se quiser ajudar a Deus, tem que ser humilde, tem que ser simples. Tem que ser pequeno. Se quiser servir a Deus, tem que ser por baixo. Arrogância, prepotência, orgulho, soberba, essas coisas. O fariseu chegava lá a orar, o fariseu achava que ele era o melhor de todos. Então ele falou: Senhor, tem misericórdia desses pecadores, tem piedade desses pecadores, né? Eles não são como eu, né, eu aqui, que não peco, que não erro. Eu não vejo um defeito em mim. Eu não vejo um defeito em mim. Só vejo no povo. Só vejo defeito nas pessoas. Eu só vejo defeito no goleiro, no zagueiro, no lateral. É assim? Eu não vejo defeito em mim. Não vejo defeito em mim. Então isso é um mal. Isso tem afetado muito a igreja, muito. Ponto nós falamos, vamos ser essa igreja? Lembra que nós pedimos? Vamos ser essa igreja? Às vezes a gente dorme, no outro dia já levanta e já esqueceu do que foi pedido ontem. Vamos ser que igreja que nós pedimos ontem? Vamos ser essa igreja? vamos ser esse povo que a gente queria que fosse desde o começo? Aí eu não... quem aqui serve para você? Quem serve para você? Aí você fica sentado, olhando para frente, no seu lugar, de todo dia, de sempre. Né? E você fica sentado, olhando, desculpa, não estou acusando ninguém, nem julgando ninguém não, viu? Se a carapuça serve para você, é mera coincidência, bem? Mera coincidência. Mas você, a gente senta, não vamos falar em fato você não, eu falar você não, você, a gente. A gente, quer dizer, a gente federal, a gente municipal, né? Nós sentamos no nosso lugar, olhamos para frente, não olhamos nem de lado, não olhamos nem de lado, olhamos para frente e nos julgamos melhores. Nos julgamos assim. A igreja seria muito boa se todo mundo fosse igual a eu. A igreja seria uma bênção. Todos fossem igual a eu. Né, Maria? É assim? Mais ou menos assim. Com raríssimas exceções. Jesus Cristo, ele foi o menor de todos. Então ele servia, ele dava, ele amava, ele não era bom. Se as pessoas o chamassem de inteligente, ele não aceitava, chamava ele de bom, ele não aceitava, chamava ele de... Ele se considerava sempre o menor, o mais humilde, o mais simples. Mas nós temos que fazer muita força para poder chegar nesse ponto. Para que nós tenhamos uma igreja realmente. Né? Então que você faça o máximo. Às vezes eu vejo, pessoas passam assim, né, no corredor e tal. Se tiver um copo ali no chão, ela não vê. Se tem uma cadeira fora do lugar, ela não vê. Se tem uma luz acesa, ela não vê. Ela entra e sai, entra e sai. Não pode nem ter um atrapalho no carro para estacionar o carro, não pode ter nada, né? Quer dizer, a gente, nós ficamos naquela coisa que Deus abominou, que foi a religião, que foi a religiosidade. Você não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Deus. Então, presta atenção na leitura, presta atenção nas escrituras, que você vai ver que o que estou falando é verdade. Que o que eu estou falando é verdade. Bom, a igreja não é boa porque nós somos muito bons. A igreja não é boa porque a gente é bom demais. A igreja nunca vai ser boa. Nós vamos ser sempre melhor do que ela. É o sumo do sumo sacerdote. É o sumo do sumo. Hã? É. O supra sumo. Né? Ou não é verdade isso? Aí se nós quisermos ser uma igreja, né, Geraldo? Se a gente quiser ser a igreja que Jesus Cristo idealizou, um povo todo seu, zeloso de boas obras, tá? Um povo todo seu. Se nós quisermos ser essa igreja, Paulo João, nós vamos ter que ralar demais. Você tem que ralar, né? Lá ele não botou esse negócio, mas devia ter posto, né? Você tem que ralar o joelho, ralar um pouco a sua soberba, seu orgulho, sua vaidade, né? Para quê? Para nós tenhamos uma igreja. O Ender, né? O Ramiro, que as pessoas sejam boas. Todo mundo para nós é bom, é gente boa. São pessoas boas. Martim é um irmão precioso. Né? A gente fala que a pessoa é boa, é preciosa, e ela é mesmo. As pessoas são importantes para nós. Nós não podemos ficar sozinhos, não. Nós não podemos ficar sozinhos. O Elcion é bom, ele é bom. Ele pode melhorar. Elcion pode melhorar. Ele tem algumas arestas, algumas coisas, mas a gente não leva em consideração aquelas arestas. Aí, não aguento fulano, não aguento ciclano. Quem que se aguenta? É. Assim não aguenta nem a gente, né? Não suporta nem a gente, não suporta nem eu, né? Não é assim mesmo? Quem conhece alguém assim? Conhece alguém assim, algum parente, algum alguém que é desse jeito? Quem conhece alguém assim? Algum parente? Conhece, geral? Não é? Hã? É, não é? Então, a igreja, nós não estamos trabalhando para nós estamos trabalhando para a igreja. É. Apascenta as minhas ovelhas. Jesus falou para Pedro, né? Pedro, apascenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Elas precisam de cuidado, elas têm muito defeito. Mas você me ama, Pedro, você me ama, me ama, me ama. Você precisa de me amar muito, você precisa de ser muito... amigo, meu amigo, para poder cuidar das minhas ovelhas, que as minhas ovelhas não são fáceis, Pedro. As minhas ovelhas não são fáceis. Isto não é serviço de uma pessoa. Isto não é incumbência, trabalho meu. Aqui não é uma coisa só para mim fazer, não. É um negócio para todo mundo fazer. Todo mundo tem que fazer isso. Todo mundo tem que ser. Amém? Lembra quando Jesus disse assim: não convida para almoçar? Quem que você convida para almoçar? Aquele, né? Convida quem? Hoje? Convidar você hoje para almoçar, está aceitando? Amém. Mas a gente convida as pessoas, vão convidar o fulano, vão convidar o Bertano, né? Mas não é o correto. Né? Luiz, né, Luiz? Já convidaram você alguma vez, Luiz, para almoçar ou jantar? Ainda não? Mas também você fica escondido aqui na frente? Você fica escondido aqui? Ninguém convida. O Elcion, convidaram você, Elcion, alguma vez? Já? Então você está bem, ué. Amém? Nós, é um defeito, isto é um defeito, isto é um mal. Não é fácil a gente trabalhar para Deus, não é fácil servir a Deus, não é fácil. E todos nós somos sacerdotes do Senhor, né? Luz para o mundo, Nós somos a luz para o mundo. Nós deveríamos fazer diferente do mundo, fazer as coisas para Deus. Edificar a igreja, não é construir o prédio. Edificar a igreja, pensar nas pessoas. Pensar nas pessoas, servir bem, tratar bem as pessoas, cuidar das pessoas. Fulano precisa de ajuda. Fulano precisa de ajuda. Ajudar a pessoa. Cuidar das ovelhas. Né? É assim que serve a Deus. É assim que a gente serve a Deus. Sem esperar recompensa, sem esperar nada de ninguém. Servir a Deus. Tem que ser assim. A gente cansa fazer isso. Isso é um negócio cansativo. É um negócio difícil demais. Porque a gente está fazendo, mas por dentro da gente tem um negócio, um demônio, que fica ali e fala assim, está vendo? Só você que faz, está vendo? Ninguém quer fazer, não. Se você é seu bobo, fica só você, né, querendo fazer. Até quando você vai fazer isso? Você vai cansar. Até quando você vai fazer isso? Então, com um pouquinho você desanima. Você manda todo mundo para o inferno. Você vai ver, daqui um pouquinho você não aguenta, não. Primeiro fazer para você ver. E aí, a gente passa apertado, porque tem hora que dá vontade de a gente dar uns tapas, né, no convidado. No convidado. Não? E não pode ser feito, Suzane, também com hipocrisia. Tem que ser feito com muito... com naturalidade. Tem que ser feito com naturalidade. Não pode ser feito com hipocrisia, não. Assim, tá. Né? Não. Tem que ser feito com naturalidade. O que você faria para o bom da paróquia, você faz também para coroinha. Aquilo, né? Então ele fala assim: tu, porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade, paciência, perseguições e aflições, tais quais, né, me aconteceram. Olha, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o meu modo de viver, a minha intenção, a minha fé, a minha longanimidade, a minha caridade, etc, etc. Você tem visto as minhas aflições, as minhas perseguições, etc. Né? Então você está no caminho certo. Ele escrevendo a Timóteo. Agora presta atenção aqui. No capítulo 3, no versículo 1. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos. Ao contrário. Agora nós vamos ver o contrário. O contrário. Homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Está ouvindo? Está ouvindo o que eu falei? É. O que eu estou falando? Como é que é? Pode. Não, que eu estou falando, não, porque eu faço questão, a pessoa entender. Vamos ver, de novo. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas assim, ó, amante de si mesmo. Foi o que nós acabamos de falar. Amante de si mesmo. Ele gosta dele. Ele ama ele. Ele ama ele. Ele gosta tanto dele. Ele valoriza tanto ele. Isso é que ser amante de si mesmo. Ele é, eu sou a pedra escolhida. Eu sou. Amém? Eu sou o melhor nisso. Eu sou o melhor naquilo. Eu sou o bombom. Então eu sou isso, sou aquilo. Isso é. Haverá homens amantes de si mesmo. Hoje em dia, ó, ele fala, haverá, nos últimos dias. Então, cada dia que passa, vem surgindo pessoas dessa natureza. Vem surgindo pessoas assim. É, eu acompanhei e vi pela televisão o que aconteceu com o pastor, mas chama o deputado, o senador Demóstenes, né? O grande problema do Demóstenes, a grande antipatia que o mundo, que o país teve, o país inteiro torceu contra ele. O país inteiro, todo o Senado foi contra ele. Por quê? Vamos ver se vocês sabem por quê. Hã? Exato. Exato. Dá o microfone para o...
Ele entrava em muita CPI criticando os outros, falando mal dos outros. Ele se denominava muito honesto, muito justo. Ele era muito bom, então... E o povo acreditando nisso, né? Ele entrava em tudo quanto era CPI para condenar os outros também. Aí quando demonstrou o contrário, que ele não era tudo aquilo lá que ele arrogava, complicou pro lado dele.
Exatamente. Então ele era tido e havido no país inteiro como o exemplo de homem honesto, pessoa. Ele foi o dono da ficha limpa. Foi ele que criou, né? Criador da ficha limpa. Ficha limpa quer dizer que o sujeito não pode... Não poderia candidatar se não tivesse a ficha limpa. Então, a ficha limpa é o seguinte... alguma coisa que tivesse contra aquela pessoa não podia nem candidatar. Então ele, aí quando a coisa virou contra ele, todo mundo apoiou. Ninguém teve misericórdia dele, ninguém teve, não. Você não é o bom, você não é o... Ele tentou falar, ele tentou se defender e não achou quem ficasse do lado dele. Mas se ele fosse uma pessoa humilde, simples, uma pessoa... Não, todo mundo erra, todo mundo peca, todo mundo tem defeito, todo mundo tem sua né, etc. Tal, não fosse essa pessoa que o Everson acabou de falar. Eu acho que muita gente iria do lado dele. Não, ó, tem que ter misericórdia do Demóstenes. Nós não tivemos de fulano, de Bertano, de ciclano. Por que não ter do Demóstenes? Não, o Senado todo votou contra ele. Com exceção lá de alguns do partido, todo mundo foi contra ele. Por quê? Uma pessoa extremamente arrogante, presunçosa, orgulhosa, né? E não teve depois apoio de ninguém. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, o trabalho... para a igreja. Hoje o trabalho para a igreja é maior. Vocês concordam que o trabalho para a igreja hoje é maior? Porque antigamente o povo era humilde. Antigamente todo mundo entrava de chinelinho. Todo mundo vestia simplesinho. Todo mundo era humilde, sim, pobre. Hoje não tem mais pobre. Né? Não tem mais. Você vê as pessoas sentadas, às vezes passando na televisão, o povo sentado, assistindo o outro falar lá em cima. Se a pessoa não falar, não souber falar, se a pessoa não tiver um dom de oratória, se ela não tiver uma coisa assim e tal, a igreja censura ele. Essa grande dificuldade para a igreja, porque nós estamos vivendo um tempo onde os homens, de um modo geral, são todos assim. Então não é só eu, não. São todos assim, o quê? Presunçosos. O que é presunção? O que é presunção? Priscila. Presunção, Daiane. Nayane. É Nayane, né? O que é presunção? Os estudantes aí, os universitários, Maressa, presunção. Os universitários, Marcela, Daniela, o que é a presunção? Dani. O que é a presunção, Paulo João? Não tem certeza, não. Como é que é arrogado? Presunçoso. Como é que é? Daniel vai ver lá, Daniel? Isso, o Daniel vai ver para nós ali. Já, já, o que é presunção? O que é presunçoso? Já que nós vamos ver. Então, são pessoas assim. Amante de si mesmo, avarento. Eu acho que está dentro desse contexto. O quê? Assim, ele presume. Presunção, ele presume, né, que ele é capaz de fazer aquilo, ele pode fazer aquilo, ele é maior do que aquele outro, ele presume, entendeu? Ele, tipo assim, aquele caboclo saltou lá 2,80 metros, eu tenho certeza que se eu treinar um mês eu salto, ele é assim. Ó, o outro lá, correu lá, chegou em 15º lugar, como é que chama? O Felipe Massa, só chega em 14º, eu tenho certeza que se fosse eu... Hã? Isso é presunção. Né? Ah, o outro lá faz desse jeito, se fosse eu... Não faria desse jeito. Se fosse eu agiria de outra forma. Então isso é presunção. Homens avarentos, presunçosos, soberbos, também está contido nisso aí. Desobediência a pais e mães, ingratos, profanos. Olha o tipo de gente que nós trabalhamos com ele. É o tipo de gente que existe hoje. Então hoje não existe, muito difícil, hoje eu preciso ser humilde. Porque humildade não é pobreza, não. Pobreza é pobreza. Não pode, você não pode confundir uma coisa com outra. Pobreza é pobreza. Humildade é outra coisa. Porque a gente pensa que todo pobre é humilde, não é. Tem pobre mais presunçoso, mais orgulhoso, mais não sei o quê, né? São aqueles que você pode imaginar. Pobre não é humildade, não. Pobre é pobreza. É um defeito também que tem, entendeu? É um mal. Que a pessoa, nenhum pobre quer ser pobre, sabia? Nenhum pobre quer ser pobre. Morre de raiva de ser pobre. Quer ser? No mínimo? Né? Como é que é? O pobre, ele peleja, luta para não ser pobre. Ah. Sobre pobre. Ah, presunçoso. Então, vamos lá.
Presunçoso, sinônimos, orgulhoso, esperto, segunda intenção, vaidoso, afetado, afeminado, alambicado.
Amancebado, o que mais...
amaneirado, arrebicado, buscado, dengoso, desnatu, enfático. Os antônimos: benevolente, bondade, humildade, humilde, simples, despretensioso.
Aí, ó, é o contrário de humildade. Presunçoso. Presunção. Então ele fala, eu posso fazer aquilo. A pessoa humilde, ela está sempre colocando por baixo. São as pessoas mais inteligentes, mais capazes. E no entanto, ela está sempre colocando por baixo. Não, eu não, isso não é para mim, não. Eu não faria isso, eu não seria capaz disso, eu não teria essa capacidade. Eu não teria essa paciência. Já o presunçoso, não, tudo ele pode. Tudo ele é capaz. Achou aí, Daniel? Traz aí para nós. Vê aqui. Aqui, ó, exatamente o que eu falei. Opinião geralmente infundada ou exagerada de si mesmo. Então foi, matei a pau. Opinião, esse seu aí você pode... Efeminado. Esse seu aí é meio é preconceituoso. É. Mas opinião... aqui, ó, exatamente o que eu falei, presume. A ação ou efeito de presumir, ele presume. Ele imagina, ele pensa assim, ele tem uma opinião geralmente infundada ou exagerada de si mesmo. É aquele que vai correr, o tênisinho dele é ajeitado, a meinha no tamanho certinho, entendeu? Ele empina assim, pra frente, põe um negocinho no braço. Vai com ele, quando ele está correndo, está fazendo a caminhada dele. Todo mundo para para ver ele passar. O Fernando está defendendo o sinônimo dele lá. Então é uma opinião geralmente infundada ou exagerada de si mesmo. Amém? E os homens de hoje, as pessoas de hoje, quase todas têm esse problema, né, Marquinhos? Quase todas têm esse problema. Você vai, ele vai fazer uma entrevista, engraçado até, na entrevista, se a pessoa for humilde, o entrevistador não quer ele. Ele não passa. Ele tem que chegar e ser uma pessoa interessante. Ele tem que ser uma pessoa assim, presunçosa. Tem que ser uma pessoa assim que, não, o senhor pode deixar, é comigo mesmo. Tal, que eu vou. E ele chega, ele entra, como aquele motorista lá no quartel, né? Que era o motorista do homem e foi parar lá no gabinete do comandante. E chegou, o coronel mandou buscar café para ele, tá, tudo bem, pensando que era o tal, era o motorista. Pensando que era o chefe, que era a autoridade, era o motorista. Aí o meu coronel ficou bravo com ele, rapaz. Quando eu falei para o coronel, você é o motorista, entendeu? Ele falou, filho de uma égua, eu aqui tratando ele aqui como se fosse o chefe, e ele era o motorista do aqui no porto. Ele era motorista do aqui no porto. Né, mas ele chegou, entrou com o carro e tal, ele precisava, ia dar só um recado pro coronel. Aí ele não falou nada para ninguém que ele era motorista e tal. E ele foi, eu não estava lá, que eu conhecia, ele foi recebido lá como se fosse o aqui no porto, né? E o coronel tal, e não sei o que e tal, e ele... sentado, com as pernas cruzadas, né? Quando o caboclo chega assim, o sapato dele impecável, mas ele sabia, engraçado que As pessoas assim, elas são, da cabeça aos pés, elas são presunçosas. Da cabeça aos pés. A igreja vai ser difícil demais. A gente conseguir um povo para Deus sem esses defeitos. Vamos ver, vamos passar assim, daqui para lá, assim, ó, que não tem esses defeitos. Passar para o lado de cá, não. Uma igreja que, Martim, que não tem esse defeito. Vamos ser essa igreja, gente? Vamos? Mulher e homem. Mulher e homem. Mulher e homem. Né, Maria? Ninguém pode ter esse defeito. Para que exista uma igreja, santa, imaculada, sem mancha, sem ruga. Então, vista mais simples. Quer ver aqui embaixo? Vem aqui, eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos ver, continua lendo, por favor.
Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus.
Pois é, como é que faz, hein, gente? Como é que vamos tirar desse meio o povo de Deus? Como é que nós vamos tirar desse meio o povo de Deus? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afaste. Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias. As mulheres gostam desse povo. As mulheres gostam de homens assim, sabia? As mulheres gostam de homens assim. Homem humilde não serve para amanhã, não. Ou não é? As mulheres aí, as mulheres, o que, que as mulheres dizem? Só depois que apanha muito, depois que sofre muito. Só depois que sofre muito, falando, antes eu tivesse escolhido um humilde, simples, né? Mas fui escolher exatamente um. Vê. Aí ele vem, fala, depois vem no versículo 10 e diz, tu porém, quer dizer, o contrário, tu porém, tem seguido a minha doutrina, modo de viver, tal, etc, perseguição, tal, tal, tal. Continua. Versículo 14.
Tu porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Então lê de novo esse versículo.
E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus.
Então, o sábio diante de Deus. A pessoa tem que ser sábia do ponto de vista de Deus. Tem que ser sábio ao olhar de Deus. Ele não pode ser sábio, presunçoso, né, que nós falamos. Ele não pode ser aquele que tem, aqui fala, uma opinião infundada, exagerada de si mesmo. Não, ele tem que ser sábio do ponto de vista de Deus. Por exemplo, João Batista. João Batista era um homem que não podia entrar sequer na sinagoga. Era uma pessoa assim, pobre, muito pobre mesmo, que não tinha nada. E ele já tinha um defeito ainda, que ele não ligava para ele não, ele era cabelo, barba, penteava, até certo ponto relaxado. Não precisa ser tanto, né? Não precisa ser tão assim. Mas João Batista era uma pessoa assim, que nem roupa ele não tinha, ele vestia, atravessava ali uma pele no corpo, um negócio assim, ele queria ser, né? E ele vivia exclusivamente buscando a Deus. Ele não era recebido em lugar nenhum. Ele não era benquisto em lugar nenhum. Não tinha, assim, nenhuma aparência. No entanto, Deus disse que não havia homem... não tinha sido homem maior, nascido de mulher, do que João Batista. Ele era uma pessoa inteligente? Era. Ele era uma pessoa sábia? Era. Aos olhos dos outros? Não, aos olhos de Deus ele era. Ele era uma pessoa inteligente. Amém? Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que deste meio nós vamos tirar a igreja. Deste meio, nós vamos, toda pessoa que entrar para o nosso meio, ele vem desse jeito. Com esses defeitos, todas. Com raríssimas exceções, uns mais, outros menos. Mas são esses defeitos. Não é assim mesmo? Né? Vamos considerar assim, dessa forma, porque senão a gente vai fazer acepção de pessoa. A gente fala assim, não, mas o Vitor não é desse jeito. Então eu prefiro considerar o Vitor assim e agir com ele de outra forma do que achar que o Vitor é uma coisa e depois ter uma decepção com ele. Amém? Como as Escrituras estão aqui dizendo que todos os homens, nos últimos tempos, haverá homens, amantes de si mesmo, etc, etc, etc. Então eu prefiro pensar que todo mundo tem esse problema. Então eu vou agir de outra forma. Mas ter mais paciência com o João Neval, né? Ser mais humilde, ser mais... Porque senão todo mundo fala, o fulano é enjoado, ciclano é enjoado. E a vir fulano, ele não é enjoado para mim, é enjoado para o outro. E assim vai indo, nós vamos dividindo, nós vamos estragando, nós vamos fazendo assim. Aí não vai ter igreja, não vai ter um povo de Deus. A Dora se dá muito bem com o Fernando, com a Natiela e tal. Mas aí o outro já não dá com isso, o outro já não dá com isso, vai formando aquelas panelinhas, aquelas coisas. E nós, para tirarmos a igreja desse meio, nós vamos ter que considerar todo mundo. Nós temos que tratar bem todo mundo, ser amigo de todos, ajudar todos, né? É uma panela só, né? Não é duas panelinhas, não, é uma panela só. Assim, fazer tudo para ajudar as pessoas. Então, por isso que a gente vai, contribui com o brechó, contribui com isso. Ah, está fazendo a casa para fulano? Vamos fazer. Ah, está arrumando isso para fulano, ciclano? Vamos fazer. Não, normalmente, está fazendo, mas por que que não, já começa? Ah, por que que não, e por que que não, aí que aí a gente não faz nada. Porque tudo que você vai fazer, ah, você está fazendo isso para fulano? Nossa! Amém, gente? Vou bater de novo na tecla. Nós vamos ter uma igreja, nós vamos tirar uma igreja. Aonde? Aonde? desse meio. Meio de quê? Pessoas? Isso. Soberbas, orgulhosas, arrogantes, mais amantes do deleite do que amantes de Deus. Certo, gente? Certo? Nós vamos tirar uma igreja, nós vamos pescar. Nós vamos pescar vidas para Deus. Deus, você vai ser pescador de homens. Nós vamos tirar. Tá certo. Se tiver alguém que não tem esse defeito, melhor ainda. Mas vamos, então, considerar todo mundo com esse defeito. Se tiver algum que não tem, melhor. Mas não é mais, vamos dizer assim, mais, o quê? Prudente, Ramiro. Mais prudente, considerar todo mundo assim, né, Marquinhos? Todo mundo assim mesmo. Aí, quando a sua mulher for falar, minha filha, você viu o irmão falando? É assim mesmo. Todo mundo é assim mesmo. Ah, mas fulano, mas ele, você não viu? Né? Ó, todo mundo é assim. Então vamos trabalhar, vamos lutar, vamos pelejar. Nós não estamos fazendo. Faz o que a mão direita fizer, a esquerda não precisa saber o que está fazendo. Faz. Amém? Ah, não vamos fazer para o Ramiro, não precisa. Não vamos fazer para o Bruno, não há necessidade. Fulano enjoado demais da conta. Ficando, Deus me livre. Né? Aí nós não vamos construir a igreja. Nós não vamos edificar a igreja. Amém, gente? Então, é isso aí. Concorda ou não? 1 Timóteo. Vamos ver. Versículo 9. Nós falamos dos homens, agora vamos falar das mulheres. Nós falamos dos homens, agora vamos fazer 1 Timóteo 2, 9.
Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus, com boas obras.
Isso, então quando você vier para a reunião, fala, não vou usar, vou arrumar esse cabelo não, fica bonito demais, né? Não vou botar essa joia não, fica muito bonita. Eu ponho essa joia, eu vou ofender lá a irmã que não tem joia nenhuma. Não vou pôr esse anel, não, né? Porque esse anel, ele vai chamar muita atenção, entendeu? Não vou pôr essa roupa, não, porque essa roupa... Eu vou ficar muito bonita. Vou deixar esse cabelo. O que vocês acham? O que vocês acham? Uma boa ideia? Todo mundo gostou da ideia? Hã? Fala, Priscila. Mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Quer dizer, olha aqui, presta atenção. Nós vamos tirar a igreja desse meio. Nós vamos tirar a igreja desse meio. A igreja vai sair desse meio. As mulheres vão sair desse meio. As mulheres que fazem profissão de fé de servir a Deus, as mulheres que vão servir a Deus. Qual mulher é que quer servir a Deus? Amém. Então, você tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Tem que ter esse cuidado. Amém? Versículo 12.
Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio.
Ó, são duas coisas. Não permito, porém, que a mulher ensine. Uma coisa. A outra. Nem use de autoridade sobre o marido. São duas coisas. Não permito que a mulher ensine, nem use a autoridade. Então, a maioria das igrejas hoje, estou sabendo que a ex-mulher do Colo é pastora, ex-mulher do quem mais? É. Tem, aí assim, a mulherzada está tudo virando pastora. Tá, virou moda agora. É. As mulheres criando igreja para elas. Igreja para ela mesmo. Tem um aí que criou uma igreja só para ela. Certo? Vai lá no Jô Soares, tá, e tá um feia coisa. Nós vamos tirar a igreja desse meio. Eu estou mostrando para vocês o que, que não vai ser fácil ter uma igreja. Quando nós falamos ontem que ia ter 8 na arca, 8 pessoas na arca. Tinha 8 pessoas na arca. Nós falamos que ia ter mais. Vai ter mais, se Deus quiser, porque aqui, pelo menos aqui, nós temos aqui. Ó. Será que nós vamos conseguir diminuir a nossa presunção, nosso orgulho, nossa vaidade, nossas coisas, para ser uma igreja santa, imaculada, sem mancha, sem marca, sem roupa. Para a igreja, para ser um povo simples, povo de Deus. Será que nós vamos conseguir? Não maldizentes. Não fala mal, não julga, não condena. Não julgueis para não ser julgado, não condena para não ser condenado. É com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. Então tem que ser assim. Tem que ser essa igreja, não tem outro jeito. Tem que ser essa igreja. Não tem outro jeito. Ou nós, quer dizer assim, convertamos ao Senhor e passamos a fazer isso, ou a gente vai ser engolido pelo mundo. Ou nós vamos ser corrompidos pelo mundo. Bem, filha? É isso mesmo? É ou não é? Amém. Vamos dar, ver, opinião do pessoal aí. O que é que nós falamos hoje? Vamos ver, o que é que nós falamos hoje? Vamos ver. Dá lá para a Virgínia, vamos ver se a Virgínia sabe o que nós falamos hoje.
Estou ganhando em tudo isso aqui.
Hã?
Estou ganhando em tudo nessa lista aqui.
Não.
Presunçosa. Tudo.
Não.
Mas eu quero sair daqui. Eu quero ser a igreja que vai ser tirada do meio desse povo. Infelizmente, é uma tristeza para nós saber que a gente faz tudo isso. E bom demais levantar, vim aqui ouvir isso, porque Deus está mostrando nosso pecado, mostrando o que tem que ser mudado em nós. Eu acho que, vou falar por mim, né? Eu amarrei a carapuça e estava reparando aqui, o primeiro dos itens é amantes de si mesmo. Então, não tem outro jeito, nós vamos ter que chorar mesmo, suplicar para Deus tirar o nosso pecado, porque a gente está incluído em todos esses itens aqui. Dá muita tristeza, mas ao mesmo tempo, muita esperança. Deus nos dá essa esperança, né? Que Ele pode tirar o nosso pecado.
Amém.
Né? O que a gente sonha é com a igreja santa. É o sonho que a gente tem, né? De amar os irmãos incondicionalmente. Esse é o nosso sonho, é o meu sonho, né? Não consegui ainda, mas Deus vai. A gente tem essa esperança, né? Que Deus pode nos ajudar e. Amém, irmão.
Amém. Vai lá pro Vitor. Muito bem, Virginia.
Eu concordo com a Virgínia. E acho que desde a reunião de quarta-feira, né? Foi falado assim pra gente orar pela gente mesmo. Acho que tem uma sequência a palavra. Até comentava com o senhor, quando a gente começou a reunir aqui, existia esse povo. A gente via, né? Quando eu comentei com o senhor lá, o Cilei, o senhor, o Ramiro e outros irmãos. E a gente queria ser igual, né? Eles não sabiam nem ler direito, não sabiam nem conversar direito, não tinha nem modo, nem nada. Mas a gente queria ser igual. Queria ser esses homens, essas pessoas, esses irmãos que já existiam aqui. Então, acho que Deus está mostrando para nós, né? Vamos acordar, vamos ser essa igreja. Eu acho que, igual o senhor falou, às vezes a pessoa ser pobre não quer dizer que ela é simples, que ela é humilde. Às vezes o rico é muito mais simples, tem rico que é mais simples, é humilde. Então, assim, independente de condição, nós precisamos aceitar, né, o que Deus tem falado. Amém, eu acho que é muito importante.
Amém. Amém, muito bem. Dá para o Marquinhos. Vamos lá.
Amém, irmão, é verdade. Eu acho que a gente precisa ser mais humilde, né? Ser mais simples, buscar mais agradar a Deus, deixar de ser presunçoso, que todos nós, eu acredito que todos nós somos, e preocupar mais com as coisas de Deus e deixar as coisas do mundo, né? E o que você tem falado está certo, é tudo. É o que é preciso para a gente fazer, para a gente conseguir estar naquele corpo de Cristo. Então, não tem outro meio, não tem outro caminho. É a gente ouvir e levar na prática, né? Fazer, deixar um pouco de orgulho, a presunção, ter mais humildade e se preocupar mais com Deus mesmo.
Amém. Amém. Outra pessoa aí. Ah? Desce pra cá, Wendy. Vamos lá. Elaine, não. Nayane.
Eu achei interessante quando você falou que a gente só fica olhando os problemas e o defeito do outro, né? E realmente a gente pega aquele defeito da pessoa e fica só vendo aquele defeito e já não serve aquela pessoa pra você. Isso aqui é distância, né? E Deus mostra que não é assim, né? Todo mundo tem defeito e tudo, e a gente tem que lutar pra a união das pessoas, né? Aqui geralmente a gente não quer saber um do irmão, saber da união mais um do outro, de convidar um ao outro. Não, a gente só olha o defeito, pronto, não, aquela pessoa já não serve para ser sua amiga e assim por diante, né?
É.
Eu achei interessante, realmente a gente só olha o defeito dos outros. E você, realmente, se você é melhor, você, se todo mundo fosse igual a você, tudo seria bom.
É.
Realmente não é assim, né?
Não é mesmo, né? Quer dizer, nós estamos aqui para servir a Deus, para tirar uma igreja, salvar um povo do meio de um outro povo, tirar um povo, né, tirar os justos do meio dos pecadores, levar um povo para Deus, tirar um povo para Deus. De onde nós vamos tirar? É desse meio. Não, não tem outro meio para tirar esse povo. E já que nós temos esse povo aqui, nós vamos trabalhar, vamos fazer tudo para que esse povo vá. Está mais fácil, é mais fácil para nós trabalhar com a Virgínia, que já está aqui há muito tempo, que já conforma, que já concorda, do que eu ir buscar um novato lá fora. Né? Agora, a porta está aberta. Se Deus trouxer mais um, nós vamos trabalhar esse um. Se trouxer mais outro, ele vai chegar aqui, vai encontrar, como o Vitor falou, eu cheguei e vi um ambiente completamente diferente. Eu cheguei e vi um povo diferente. Fiquei. Né? Aí o povo foi embora e ele ficou. Né? Mas ele veio e viu que tinha sentido o que estava sendo feito. O que estava sendo feito tinha sentido. E ele veio e ficou. Qualquer pessoa que chegar no nosso meio e ver o contrário daquilo que nós estamos falando, o contrário da presunção, do orgulho, da vaidade, porque isso aí é uma coisa que enoja, né? A gente vê na rua. Isso, né? Eu acho que não agrada ninguém que tem um pouquinho de bom senso. Que tem um pouquinho de bom senso não tem prazer nessas coisas, não. Aí você vê, nossa, eu encontrei um povo que me agradou. Eu encontrei um povo que encaixou no meu modo de ver, no meu modo de viver. E não vamos deixar que esse povo se corrompa. E não vamos permitir que haja que esse povo se corrompa. Vamos lutar. Vamos pensar. Amém? Onde está o microfone aí? A Ju. Juliette. É, está escondidinha lá, né, Ju?
Amém. Isso que a Nayane falou também me chamou a atenção. Às vezes a gente se, né, coloca aquele versículo que diz que considerar os outros superiores a si mesmo, né? Então, essa é a base da doutrina de Cristo. Você falou também ontem. É um dos critérios, assim, para a gente ficar dentro do corpo de Cristo. É uma das características do povo de Deus, que a gente se perde mesmo. Porque, como o mundo, né? O inimigo tem essas características de ser presunçoso e tudo, a gente acaba se corrompendo também.
Isso.
Então, a gente tem que lutar mesmo. A gente crê para que a gente seja diferente também. Né? Às vezes a gente se corrompe, mas a fé, ela vai ajudar a gente a mudar. Né?
Amém.
A ser como Deus quer.
Lutar, pelejar, né? Fazer como Jesus fez. Ser, né? O caminho para aquele que está perdido, ser a luz para aquele que está em trevas, ajudar o pecador a encontrar, a se encontrar, salvá-lo do poder de Satanás, dar trevas a converter a luz, do poder de Satanás para Deus. Então, esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho. Não é ficar sentado no trono, julgando, condenando, acusando, apontando os defeitos. Para isso, já existe uma pessoa que é encarregada disso, que é Deus. Sentar num lugar, ficar botando os defeitos e julgando, então não vai resolver. Não vai resolver nada. E já tem, né? Amém, gente? Podemos contar com vocês? Podemos, né? Wendel, traz aí. Muito bem, Ju. Né? Depois nós precisamos conversar, pra, né? Pra ficar aqui esse tempo todo a gente não conversa. Dá para a Suza ali, ver a Suza, como é que ela viu. O princípio fundamental da reunião de hoje, então, foi, né, nós não temos outro lugar a não ser esse para tirar o povo de Deus. O povo de Deus será tirado do meio desse povo. Aquele que se converter, aquele que se deixar os seus pecados, aquele que permitir Deus purificar, lavar, corrigir, esse se tornará santo. Ele se tornará santo. Mas é preciso permitir que Deus o regenere. O regenere. Permitir que Deus faça a obra na vida dele. Isso é que é a obra de Deus. A obra de Deus é essa: salvar o pecador. Salvar o pecador.
Amém. É isso mesmo. Eu revelar para os irmãos que é santa, justa, perfeita, que só eu mesmo, entendeu? Então, meus irmãos, tem muita sorte de ter eu aqui, nessa congregação maravilhosa. Mas é isso, eu estava lembrando com a Lázaro aqui de quanto mais perto de Deus, né, mais a gente, assim, cria essas características, né? Assim, gosta dessas características, né? Que isso tem muito a ver com quanto mais assim a água lava a gente, quanto mais essa palavra vem, quanto mais a gente aceita. Acho que a gente passou a ser um povo assim que começou a achar que já estava muito bom, né? Então a gente começou a não aceitar mais. Acho que a partir do momento que a gente vai deixando de aceitar, é que a gente vai perdendo essas características, né? Eu estava lembrando assim, algumas frases, né, das músicas, algumas frases são tantos caminhos eu andei, né, de achar que sei, eu me cansei. Então a gente começa a perceber, quanto mais perto de Deus, a gente vê que a gente não sabe nada. Aí tem aquela outra frase, né, quanto mais tu me revelas, ó meu rei, quanto mais penso que sei, tu me revelas que nada sei. Né? Então, não tem jeito. Acho que por isso é que João Batista foi do jeito que foi. Acho que por isso que Jesus foi do jeito que foi. Porque quanto mais eles entendiam, mais eles viam que isso
precisava ser,
não, né, valia nada. É que não precisava de nada disso aqui que a gente, né? Não precisava desse orgulho todo. Não precisa dessa prepotência. Nem bonito é, né? Quanto mais precisar, você não precisa disso. Você pode ter, né? O senhor falou sobre o Demóstenes, né? Assim, ele não teve nem a misericórdia dos outros. Você vê tanto que a presunção, tanto que a prepotência é uma coisa que estraga o seu caráter, que te deixa feio mesmo. Deixa feio mesmo. Então, acho que o pouquinho que a gente tem, pai, faz muita diferença. Porque as pessoas que passam por aqui, ou que vêm com esse, eles, como o Vitor falou, assim, acham diferente. Então, assim, que realmente nós possamos ser as pessoas que Deus vai tirar desse meio, né?
Nós não podemos perder uma coisa tão importante que nós
achamos. Preciosa, tão preciosa mesmo.
Um tesouro que nós encontramos, que o diabo quer tirar de nós isso. Arrancar de nós isso. Essa maneira de viver, né? Paulo falou, tu tens seguido a minha doutrina. Vamos continuar seguindo, né, Divina? Vamos continuar seguindo essa doutrina. Vamos continuar seguindo esse modo de viver. Vamos continuar seguindo essa maneira de ser. Deixa que Deus julga, deixa que Deus faz a justiça, Se você acha que você tem justiça, Deus vai fazer justiça. Se você acha que você tem direito, Deus vai te dar o direito. Pode deixar. Né? Mas o importante é a gente não abandonar. O importante é a gente não se cansar. Não é importante a gente, por causa da perseguição, por causa do povo, falou, a minha perseguição, os meus problemas, minha luta, minha tribulação e tal. Né? Perseverar. Deus não tem prazer num povo. Ele sabia que o povo ia ser difícil. Ele sabia que o povo ia ter esses problemas. Então ele colocou pessoas que fossem idôneas, pessoas que fossem capazes de amar o pecador, amar a pessoa. Tá, que nós estamos aqui para tirar esse defeito, não para acusar e condenar as pessoas.
Amém. E completando com a reunião de ontem, hoje, uma das coisas que somando com a reunião de ontem, chamou minha atenção, é que o senhor acabou de falar, essa santidade, essas características que o senhor colocado ontem, né? A perfeição, a santidade, a justiça, ser justo, ser bom, ser perfeito, tudo isso daí é a gente olhar pra gente, ver que a gente não tem, mas querer. Então o esforço, né, é você desejar ser esse povo e que essa é a nossa visão. O senhor falou ontem que muitos daqui, muitos dos nossos filhos, né, as pessoas que vieram depois, nem sabem. E na verdade
não conhece a visão.
Não conhece, na verdade, tudo nosso baseia nisso. Esse é o nosso desejo.
Pois é. De o pai teria que passar diferente para o filho. Né? Aí os pais, às vezes, se envaideceram os seus caminhos, não passaram para os filhos.
Acho que sabe.
A visão da igreja. A visão da igreja. O jeito de ser da igreja, o jeito que nós somos, o jeito que precisa ser. Então, quem passa isso? Os pais. Né? Deus disse que uma geração passa para outra geração. Porque senão nós vamos ter que estar sempre repetindo tudo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Valeu, gente. Valeu. Valeu, Marquinhos. Valeu. Valeu, Pia. Amém? Vem, Marley. Vai. Léo. Dona Val. Chico. Faz tempo que não aparece. Mas o Chico chegou e viu também, não viu, Chico? Não é esse povo? Não é, Chico? Amém. Amém, Jesus. Né? Pai nosso, que está nos céus, nos lugares celestiais. Pai nosso, que vê, que conhece todos os corações, sabe quem tem razão, quem não tem razão. Mas a verdade, Senhor, é a Tua palavra. A verdade é o que o Senhor viveu. E o Senhor sabia a qualidade, a espécie de gente que ia viver nos últimos dias. Homens machucados pelo mundo, homens corrompidos pelo mundo, às vezes não por sua vontade, mas pelas circunstâncias. Homens que foram forçados muitas vezes a deixar seus caminhos e atropelados pela maneira de viver do mundo de hoje, tem se afastado muito de Deus. Mas se há luz em nosso meio, por menor que ela seja, tem nos ajudado muito. por menor que seja, tem aberto os nossos olhos e nos feito acordar para a necessidade, para o empenho que deve ser feito, para não perdermos aquilo que nós, com tanta dificuldade, nós conseguimos. Nós temos muitos irmãos preciosos. Nós temos uma igreja que ainda se pode se orgulhar. Uma igreja que ainda tem esperança. Uma igreja que não cedeu diante da pressão do inimigo. Nós temos um povo pelo qual nós nos orgulhamos. E nós queremos melhorar. E nós queremos, meu Deus, crescer. Nós queremos, Pai, ainda te agradar muito. Dizer ao Senhor, conta conosco. Pode contar conosco. Nós vamos lutar. Nós vamos permanecer nessa mesma doutrina, nessa mesma maneira de ser, de viver. Nós vamos lutar com essa nossa salvação. Nós te agradecemos pela manhã, pela oportunidade de nós ouvirmos o que ouvimos. Seja sempre o nosso Senhor, nosso Salvador. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
Por pedras de lã.